Porque não existe uma forma. Penso que quando Deus nos chama, nós aprendemos com Ele sim, mas não existe uma forma específica onde nós seguimos essa forma. Todo ministério que cresce, ele não cresce em forma, ele deve crescer em vida. É a vida expandida através do ministério que faz esse crescer. É o ministério de Cristo. Não é algo propriamente nosso, nem terreno, nem dessa terra, embora opere nessa terra. E a necessidade de estar diante de Deus é constante, irmãos, para saber o que Deus quer. Deus que conhece os corações. Deus que sabe o que se passa no coração de cada um de nós. Só Ele pode trazer a palavra correta, o entendimento correto. Só Ele pode operar através desse ministério. E, logicamente, os vasos têm que estar santificados para a glória e para a honra do Senhor. E isso já vem desde a aliança passada. Quando o sacerdote ele ia entrar diante do santuário, do tabernáculo, para oferecer sacrifícios ao Senhor, então ele tinha que lavar as suas mãos e lavar os seus pés. Fora, ali no átrio havia uma pia, e essa pia era justamente para que antes do oferecimento do sacrifício, ele lavasse as suas mãos e lavasse os seus pés, simbolizando assim que ele tinha que entrar no santuário de maneira pura, para que então ele pudesse oferecer sacrifícios espirituais por ele e pelo povo que ficava outrora no átrio. Essa mesma conduta, ela continua sendo no Novo Testamento. Nós não podemos entrar na presença de Deus de maneira impura, de forma alguma. Muito menos oferecer qualquer sacrifício diante de Deus impuramente. E o que o Senhor pede de nós, irmãos, é que possamos temer o Seu nome e buscar a Sua presença com temor e tremor, palavra que o Senhor tem nos trazido todos esses meses. E eu penso, irmãos, que esse ministério, o ministério da palavra, ele também é muito perseguido, até mesmo por Satanás, logicamente. O andar em testemunho nos guarda perante Deus, a nossa consciência está guardada perante o Senhor. Logicamente que Satanás tem muitas ofertas a nosso respeito, para que possamos cair nas suas ofertas e assim o ministério ficar comprometido. E quando ele não consegue fazer isto, então uma das coisas que ele usa são as calúnias, né? Ele tenta procurar nos caluniar para os outros, para que quando esses nos ouvindo, eles não creiam naquilo que sai da nossa boca. Isso é um ministério satânico. Por isso que a murmuração é algo terrivelmente maligno, irmãos. Ontem nós ouvimos aqui o quanto nós devemos orar pelos irmãos que servem, o quanto nós devemos estar ali intercedendo, o quanto nós devemos clamar ao Senhor para que os ministérios já operantes na casa de Deus tenham livre fluência e realmente abençoe. Por isso não existe uma forma. É difícil você dizer assim, eu sei como fazer para entrar na presença de Deus. Isso é uma arrogância. Como? Nós conhecemos o Senhor, mas a cada dia o Senhor nos traz algo novo. A cada dia o Senhor ministra algo novo. O que nós devemos fazer é realmente estar diante de Deus e a vida vai nos conduzindo. Por isso que o ministério que cresce é um ministério, ele não cresce porque ele acaba sabendo mais, ele acaba entendendo mais, tudo bem, isso vai acontecendo em nós, mas o maior crescimento, irmãos, é quando o ministério cresce em expansão de vida, quando realmente a vida flui. Acerca de Jesus, que é o ministério maior, disse João acerca dele, Ali, nele, estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Toda a vida está em Cristo. Todo ministério, todo serviço na casa de Deus é uma particularidade de Jesus na vida de alguém. Isso é um ministério. Por isso que é um ministério de Jesus. Então, o funcionamento daquele trabalho, ele vai trazer a vida de Jesus através de Jesus. Ele simplesmente, irmãos, nos usa, só isso. A glória é toda para ele. Né? Toda para ele. O ministério começa a decair quando ele começa a ver a operação de Deus através da sua vida e tenta achar que é ele que está fazendo. É através dele. Aí começa a decadência. Eu penso que cada vez que Deus usa alguém, esse alguém tem que se humilhar mais e mais e mais e mais, sempre dando o reconhecimento e a honra e a glória e o louvor e todos os seus feitos sempre ao Senhor. Né? Tudo isso é para Deus. Gostaria que vocês abrissem, irmãos. Eu vim com peso no meu coração, quero passar esse encargo para vocês aqui. Isaías capítulo 61. Aqui fala do ministério de Jesus. Veja como era um ministério totalmente eficaz. Verso 1. Diz: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Quem está profetizando aqui é Isaías. Embora Isaías era um profeta, e o profeta no Velho Testamento ele era chamado de vidente, né? Hoje a palavra vidente é uma palavra estranha. Não, vidente era simplesmente porque o Senhor lhe, ou lhes, porque eram muitos, mostravam aos seus profetas as coisas que aconteceriam. Isso era a revelação. Obrigado, irmão. Então, embora Isaías está profetizando, mas ele estava, logicamente, falando acerca do Senhor Jesus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Pregar boas novas aos mansos. A pregação, irmãos, ela tem que trazer boas novas. Boas novas. O que nós ouvimos acerca do Evangelho não era uma coisa que conhecíamos quando ouvimos o Evangelho. Eram coisas boas e coisas que nunca tínhamos ouvido. Novas. Coisas novas. E diz: Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória ao invés de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que Ele, o Senhor, seja glorificado. Irmãos, eu acentuo aqui, a pessoa maior que Isaías descreve, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É Ele só que pode pregar boas novas a nós. Tanto é que Ele foi o primeiro. Quando Ele, pregando o Evangelho, uma das primeiras anunciações dEle foi esta: Eis que é chegado a vós o reino dos céus. Ele é que trouxe total, não notícia, mas realidade do reino de Deus. E não só notícias e realidade, mas Ele, pela sua graça, irmãos, nos fez entrar nesse reino. Quando Ele prega a Nicodemos, Ele disse: ninguém pode ver ou entrar no, nesse reino se a tal pessoa não nascer de novo. Então Ele mostra um caminho. Nicodemos não entendeu, ele disse: como pode eu, sendo um homem velho, entrar no ventre da minha mãe e nascer? Veja, como que se dentro da sabedoria humana não se compreende o dizer celestial. E Nicodemos era mestre em Israel, um homem entendido, culto, sábio, mas ele não compreendia uma linguagem espiritual simples e totalmente eficaz, irmãos. Ele disse: aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu estar te dizendo que é necessário você nascer de novo. Veja, Nicodemos era mestre em Israel, conhecia tudo da lei, mas não tinha novo nascimento. Viu, irmãos, como conhecimento bíblico não significa realidade do reino de Deus? O Senhor estava ensinando um caminho rudimentar a ele. Há muitos casos assim, irmãos. Há muitas pessoas que têm na mente o Evangelho, mas nunca nasceram de novo. Isso é uma realidade. Quando a pessoa nasce de novo, ela consegue entrar no reino. Tudo muda na sua vida. O seu aspecto muda, o seu rosto muda. O coração muda, o rosto muda. A aparência do seu corpo muda. Há alguns irmãos que são até mais radicais, né? Trocam as vestes, né? Gostam de andar diferentemente. Nós não pregamos a questão exterior, mas que quando uma pessoa entra no reino, ela se traja não só no interior de um homem incorruptível, mas no exterior também ela passa a dar testemunho daquilo que está ocorrendo dentro, no interior, naquilo que Deus está fazendo no seu coração. Então, o Senhor é quem pode libertar, irmãos, não tem mais ninguém que pode libertar o homem, ninguém, ninguém, somente o Senhor. A pregação do Evangelho é pelo Senhor. A anunciação do Evangelho é pelo Senhor. Veja como Deus fez no seu plano. Ele utilizou, num bom sentido quero falar, a vida do Filho e a vida do Espírito Santo. Irmãos, lá no começo, no Gênesis, nós vemos, dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então, desde o princípio, o Espírito Santo e o Filho, que era o Verbo, estavam com Deus. A Bíblia diz: Ele, o Verbo, estava no princípio com Deus, todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito haveria poder de ser feito. Foram feitas pelas mãos do Senhor. Então, veja, o Senhor então envia o Filho e envia o Espírito Santo para narrarem para nós, trazerem para nós o que existe num lugar longínquo, espiritual, invisível, mas real, que é o reino de Deus. Então, quem poderia trazer notícias do reino? Quem poderia pregar o reino? Até hoje, irmãos, quem é que pode pregar o reino senão Jesus? Quem veio de lá? Quem conhece lá? Quem sabe todas as coisas que existem lá? Um homem que consegue pregar o reino de Deus, ele tem que ter Jesus, o Espírito Santo. Se ele não tem Jesus nem o Espírito Santo, como é que ele vai pregar algo que ele não conhece? Vai ser só uma repetição, uma coisa mecânica, ou uma leitura que ele leu e está falando, mas sem a mínima noção do que ele está dizendo. Quando o Espírito Santo e Jesus falam, então o homem só é usado, um ministério precisa de pessoas, sim, mas as pessoas são só o veículo, um canal para passar a vida, a graça, a dispensação. O que vale é o que está dentro, irmãos, não nossas vidas propriamente. Então, veja, correta a profecia, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração. Meu Deus, quantas pessoas contritas de coração, clamando ao Senhor por libertação. E veja, e proclamar liberdade aos cativos. Quantas pessoas, irmãos, que estão cativas, presas, enclausuradas. Uma das coisas que prende o homem nesse cativeiro é o pecado. O pecado prende o homem dentro de si mesmo, o enclausura, ele se torna cativo. E muitas famílias, muitos filhos, muitas pessoas, irmãos, herdam hereditariamente quantas heranças de costumes ou até mesmo de espíritos geracionais que vieram nas suas famílias, que nascem debaixo daquele mal, que perpetua aquele mal nas suas vidas. Essa é uma realidade, irmãos. E veja, só o Senhor Jesus Cristo é que pode trazer libertação. Mais ninguém, irmãos, mais ninguém. Sabe qual é o peso que eu vim hoje? Eu vim com um peso assim: ah, Senhor, se hoje tem alguém preso, que tem a vida assim ainda, que alguma coisa o prende. Às vezes você está batalhando, irmão, e você não consegue discernir aquela dificuldade maior da tua vida. Você já checou a tua vida, se não existe algo até geracional na sua vida? Ah, mas eu aceitei Jesus e isso tudo foi quebrado. Sabe, às vezes o espírito é expulso, mas a doutrina permanece muitas vezes. Expulsar o demônio, às vezes até geracional, é uma coisa, mas aquelas tradições que foram vividas, isso também tem que se apartar de nós. Você já foi confundido com o teu pai? Ou com a tua mãe? E o que você possa ter herdado do teu pai e da tua mãe é de Deus? É de Jesus? É da doutrina de Cristo? Muitas coisas são essas, muitas vezes, são essas coisas que nos prendem, que nos detêm, que impedem de nós fluirmos maiormente no Senhor. Amados, e o Senhor veio para libertar os cativos. Só Ele pode libertar. Nós temos que rasgar o nosso coração, como disse o profeta: rasgai, rasgai os vossos corações, não as vossas vestes. Abri, escancará o coração. Muitas vezes, costumes, enfermidades, coisas recorrentes na nossa vida, que passa o tempo, passa o tempo, passa o tempo e permanece aquilo em nós. Hoje é o dia da tua libertação. Em nome de Jesus, o Senhor quer te libertar de tudo. E à medida que eu for falando, cheque a tua vida, cheque o teu coração, veja se há algo recorrente, mesmo depois de você ter aceitado o Senhor, mas isso ainda na tua vida, e mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, e tem criado dentro de você uma personalidade com aquele estilo. Isso não é de Jesus. Você precisa de libertação. Nós precisamos de libertação, irmãos. Só o Senhor Jesus pode perdoar, pode libertar. Por quê? Porque o Pai o enviou a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, aleluias, e diz, a consolar todos os tristes. Amados, uma pessoa cativa é uma pessoa triste, a pessoa carrega uma tristeza no seu coração, isso é um dos sinais que há coisas geracionais, tradicionais, ou coisas herdadas, ou prisão, essa tristeza não provém de Deus, há só uma tristeza que provém de Deus, aquela que Ele produz, porque às vezes Deus produz tristeza no coração, para levar a pessoa ao arrependimento. Eu falo isso com propriedade, porque me lembro da minha própria vida, quando nos dias que o Senhor me visitou, antes até de eu vê-lo naquela visão que já contei para os irmãos, me lembro que pairou no meu coração uma tristeza profunda que eu não discernia. Tristeza, tristeza, eu saía, fazia o que eu queria, era livre, era cativo, mas achava que era livre. No entanto, Deus produziu no meu coração uma tristeza profunda, e eu dizia na minha ignorância assim, mas eu não fiz nada de errado, por que que eu estou triste? Estava todo escangalhado, de cabeça para baixo, e achava que não tinha feito nada errado. E passaram as semanas, e aquela tristeza ia aumentando, eu não discernia, claro. Até que chegou o dia que o Senhor me visitou, e naquele dia, então, me rendi ao Senhor, na mesma hora, irmãos, na mesma hora, no exato momento da visitação, aquela tristeza foi-se, acabou, passou, porque era uma tristeza segundo Deus, e a tristeza segundo Deus é produzida por Deus para nos levar ao arrependimento. Essa é boa. Agora, há uma outra tristeza que é decorrência de pecado. Há uma outra tristeza que é decorrente de enclausuramento de coisas que não são de Deus, de sofismas, de pensamentos, de tradições que nós recebemos na nossa mente, irmãos, que se formou uma fortaleza, que naquela área ali eu penso assim, eu acho assim, eu quero assim, eu vivo assim, e não vai para lugar nenhum, e aquilo produz sim tristeza no coração. Isso é verdade. Essa não é de Deus. Por isso você precisa ser liberto. O teu rosto precisa trazer o brilho de Jesus. Irmãos, lembra quando Moisés desceu lá do monte, ele passou 40 dias, 40 noites jejuando. Então, quando ele desce do monte, o seu rosto resplandecia de tal modo que ele tinha que colocar um véu no rosto, porque as pessoas não podiam olhar para ele, porque a glória do Senhor foi tanta que o seu rosto brilhava. Olha, talvez em proporção, nós não alcancemos tanto, não sei, se Deus quiser abençoar alguém dessa forma, amém, mas a aparência de um rosto convertido é uma aparência de um rosto brilhante, regozijante, alegre, feliz. Uma pessoa liberta, irmãos, é uma pessoa alegre, feliz, alegre, contente, né? Ela não deixa de ter lutas, mas até mesmo o aspecto do seu rosto é transformado. Vocês creem assim, irmãos? Isso é verdade, é verdade. Eu me lembro também de mim mesmo. O meu pai se chamava Calil Gomes da Silva, nome de turco. Ele tinha parentesco turco lá. Mas tinha um outro colega do passado, que o nome dele também era Calil. Eu me lembro que eu encontrei esse amigo Calil bem naqueles primeiros dias que tinha encontrado o Senhor. E ele me conhecia, ele sabia as coisas que eu fazia. Mas quando ele olhou para mim, ele disse, o que é esses olhos pequenininhos aí? Aí ele falou assim, você está convertido, né? Você foi para a igreja, ele disse, você foi para a igreja, você está convertido. Eu falei, Calil, é verdade. Encontrei Jesus, eu disse para ele. Ele falou, eu estou vendo no teu rosto. Eu estou vendo. Ímpio. Filho de crente, mas ímpio. O aspecto do nosso rosto, irmãos, declara a obra de Deus no nosso interior. Um coração alegre, ah, que bênção, uma pessoa liberta, ela liberta no coração, o aspecto do seu rosto muda totalmente. E diz, irmãos, apregoar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável. Bom, como acentuar qual é o ano aceitável para a tua vida? Eu sei que o dia do Senhor é já, hoje. A hora, o dia é já. Já. Esse é o dia da nossa libertação. O já de Deus. O agora. Se alguém deseja ser liberto, se alguém tem recorrência na sua vida e consegue entender que aquela decorrência o prende e que a pessoa precisa ser liberta, ora, a qualquer momento, irmãos, a pessoa pode clamar ao Senhor e dizer, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui, liberta-me, Senhor. Socorre-me, Senhor, ajuda-me, Senhor. Se aquele clamor for um clamor com sinceridade, com temor, igual aquela mulher, lembra daquela mulher, irmãos? Eu glorifico a Deus por estar escrito aquela passagem daquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Ela já tinha gastado todos os seus recursos com vários médicos e não tinha sido curada. Mas Jesus estava passando. Então ela foi indo, e ela colocou um posicionamento de fé no coração dela. É isso que se deve fazer hoje. Ela disse, se tão somente, eu tocar nele, na orla do seu vestido, eu vou ser curada. Se eu só tocar nele, eu vou ser curada. Nem precisa orar por mim, nem precisa impor as mãos, se eu só tocar nele, eu vou ser curada. Veja, e ela foi indo, se esgueirando, né, empurrando certamente pessoas, e quando ela toca nele, diz que na mesma hora o fluxo de sangue acabou. E o Senhor disse, quem me tocou? Quem que me tocou? Irmãos, vocês acreditam que isso pode acontecer hoje? Sim. Acredita ou não acredita? Você tem certas coisas na tua vida que te prendem. Se você colocar no teu coração hoje e disser, Senhor, eu quero te tocar, Senhor. Fale isso para o Senhor. Senhor, eu quero te tocar, Senhor. Como aquela mulher tocou no Senhor, eu quero te tocar, porque eu preciso ser liberto, Senhor. Eu preciso ser liberto, Senhor. Eu preciso ser liberto. Eu não quero mais viver essa vida que eu vivo preso em questões da minha vida. Eu quero ser uma pessoa livre. Totalmente livre, Senhor. Eu vim de uma família que não era cristã. Eu aprendi muita coisa. Eu nem sei o que os meus pais fizeram. Eu nem sei o que eles se arrependeram para não passar para mim. Eu nem sei. Mas hoje, Senhor, eu quero fazer um concerto contigo. Hoje eu quero, Senhor, dizer ao Senhor que eu não aceito nada da vida passada na minha vida. Nada, Senhor, absolutamente nada. Eu cancelo, Senhor, no teu nome, todos os espíritos, todos os males, Senhor, em teu nome, que os meus pais viveram presos na doutrina deles. Se há algum resquício dessas coisas em mim, então me liberta, Senhor. Eu não quero ter nada dos meus pais geracionais, nada, Senhor. Eu quero ser um homem totalmente livre, segundo o teu coração. Faça oração agora, irmão. Faça oração. Isso é fazer isso na prática, é dizer, se eu tocar nele, eu vou ser curado. Vou ser curado dessas coisas, vou ser liberto. Então o Senhor disse, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Sabe o que Deus quer fazer, irmão, com você? É isso aqui, ó. a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião. Sião é o povo de Deus. Essa palavra aqui foi direcionada ao povo de Deus. Podemos pregar isso para o mundo, para que as pessoas se convertam, sejam libertas? Sim, mas ela foi direcionada para o povo de Deus. Então significa que no meio do povo de Deus há pessoas presas, cativas, precisando de libertação. Amados, nós somos um pequeno povo, que caminhamos algumas décadas juntos, mas nós temos crido que nós temos servido um Deus vivo. Grandes coisas tem feito já o Senhor nessas décadas que vivemos na presença dEle. Só que nós estamos chegando em certas definições diante de Deus, até por quanto a sua vinda é a qualquer momento. E nós não podemos servir ao Senhor, ou continuar servindo ao Senhor, cativos, presos, impedidos, prejudicados, por questões da nossa vida. Nós temos que servir ao Senhor de maneira livre, e a qualquer passo que houver alguma situação no nosso coração que tente nos prender, nós temos que ser ligeiros, rápidos. Ontem aqui, nós estávamos em quase 100 irmãos, e estávamos falando de coisas completamente escancaradas e abertas, e tive a liberdade no espírito, o Juvenal estava sentado nessa cadeira aqui, de dar um exemplo. Eu falei, ó, caminho com o Juvenal há 34 anos, falei para todos os irmãos, e já sofremos luta para nos dividirmos. Quantas coisas ali difíceis houveram entre nós. Tinha dia que eu falei, vou pegar no pescoço daquele baixinho, vou torcer ele. Ai de mim se eu fizer isso. E ele também irado comigo, e eu, nossa, minha cabeça cheia de coisa, meu Deus. E um dia, irmãos, um dia eu recebi uma palavra de uma irmã. Uma irmã veio para mim e disse, Deus uniu vocês, nunca se divida com o Juvenal. Você, Erne, não se divida com ele. Não, guarde a unidade com ele, guarde a unidade com ele, guarde, guarde, guarde. Quem falou isso para mim foi a própria esposa dele, a Dionísia. Guarde a unidade com ele, Deus tem uma obra através da vida de vocês. O diabo vai tentar vocês, o diabo vai querer impedir vocês, não se divida com ele. Mas aí foi ela falar, as coisas já foram acontecendo. Isso faz tempo. Quantas lutas a gente sofre para se... Eu sofri com ele, ele comigo. Teve dias que eu tinha uma motinha, uma Dream. Eu pegava aquela Dream e ia para Curitiba de Dream, é por fé, irmãos. Mas eu ia, pegava, enchia o tanque dela e ia para Curitiba. Gastava mais de pedágio do que de gasolina. Ia. Um dia foi até com a Marga na garupa, né, Marga? Meu Deus. Você está rindo do quê, Matheus? A Marga foi comigo. Acho que ele estava imaginando a cena do Debbie Lloyd, eu acho. Bom, cheguei lá, irado com o Juvenal, e ele também comigo, e sentamos, conversamos, e nos humilhamos, eu pedi perdão, e falei e tal, e o Senhor nos visitava, e eu voltava em paz. Graças a Deus. Todas as lutas que nós sofremos, nós decidimos todas na sinceridade. Não tenho nada, amo a vida do Juvenal, ele estava sentado aí nessa cadeira. Ontem, amo a vida dele, não imagino eu caminhando sem ele. Ele é de grande ajuda no serviço que executamos juntos no Senhor, né? Mas o diabo nos tenta, irmãos, para impedir o nosso serviço diante de Deus. É uma coisa terrível. Veja, estou no 3, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória em vez de cinza. Essa minha tradução é um pouco diferente, né? Óleo de gozo em vez de tristeza, vestido de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame árvore de justiça, a plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Agora veja só, e edificarão os lugares antigamente assolados. Aí, ó, nós só poderemos, irmãos, edificar os lugares assolados se formos restaurados. Os lugares assolados são lugares dentro de nós. Dentro de nós. Que o diabo, de alguma maneira, irmãos, prendeu os nossos corações. Por isso que Jesus Cristo veio para libertar os cativos. Só o Senhor que pode restaurar os lugares assolados dentro de nós, irmãos. Essas coisas nos prendem, essas coisas nos deixam para trás. Caminhar com o povo de Deus não é caminhar fisicamente, somente. Caminhar com o povo de Deus é caminhar no coração, no entendimento, no mesmo entendimento, no mesmo sentimento. É o que Paulo disse, né? Quero que sejais do mesmo sentido, de um mesmo parecer. Quem gera isso de uma maneira única sobre nós é o Espírito Santo. Quando há lugares assolados dentro de nós, nós nos dividimos no coração, automaticamente ficamos prejudicados, e o diabo está ali naquela área tendo domínio sobre áreas da nossa vida. Esses são os entulhos da vida, sabia? No passado, os filisteus, que eram inimigos do povo de Deus, uma das coisas que eles usavam, eles entravam a guerrear, água, falar em água no passado eram de poços, né? O que, que eles faziam? Eles guerreavam e entulhavam os poços, enchiam de areia, pedra, entulhavam os poços, para que, pós-guerra, aquele povo fosse morrendo, não tinha água. Esses entulhos existem ainda. Satanás procura entulhar aquele lugar onde era um manancial de água na tua vida, onde fluía vida, onde fluía graça de Deus. Mas, de alguma maneira, você pode ter deixado áreas da tua vida serem entulhadas. E por isso que o Senhor quer libertar, para que essa água flua, você beba dela mesmo e você tenha o que repartir com os outros. Por isso que ministério ou vida comum, irmãos, é crescimento de vida. Nada pode impedir a vida, exceto que nós a deixemos. O que que impede o fluir da vida? O que que impede? Questões que nós adquirimos na nossa vida, entendimentos, pecados, tradições, desvios da verdadeira fé, isso tudo impede a vida. Claro que impede a vida. Quando a vida é impedida, só fica a forma. A forma é repetição. A vida é, de maneira poderosa, no entanto, ela é narrada muito bem quando está escrito. Igual João que disse, né? Se não me engano, me corrijam, que o homem espiritual é como o vento. É, o vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Existe alguma formalidade aí? Veja, o vento, ele sopra onde quer, ouve-se a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo. Aí, ó. Essa flexibilidade e esse se deixar levar, só consegue fazer isso, só se consegue fazer isso pela vida, quando a vida nos conduz, a vida do Senhor. Perdeu a vida, fica só a forma e a repetição. A vida se foi. Não edifica mais. E edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os anteriormente destruídos e renovarão as cidades assoladas destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos. E estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Porém, vós sereis chamados sacerdote do Senhor, ou sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis a riqueza dos gentios, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Isso está falando de libertação, irmãos. Libertação. Tudo começa no nosso interior. Tudo começa no aceitar aquilo que o Senhor está dizendo a nós. Tudo começa em você dizer, sim, Senhor, eis-me aqui. Toca-me, Senhor. Toca-me, Senhor. Lembra daquele cântico, irmãos? Acho que as pessoas consideram ele antigo, né? Mas ele é de uma profundidade muito grande. Alguém não tem a menor ideia quem cantou a primeira vez, mas diz, tocou-me, Jesus tocou-me, de paz encheu meu coração. Depois, quando o Senhor Jesus me tocou, como que é? Livrou-me da escuridão. Isso é maravilhoso, irmãos. Você acredita? Olhe para mim, por favor. Você acredita que Jesus pode fazer isso com você nas áreas que você é preso? Pode, irmão. Pode sim. Como eu queria que hoje, pelo menos, tivesse um que saísse daqui dizendo, hoje eu fui tocado e eu sim, sou um homem totalmente liberto. Pelo menos um. Pelo menos um. Eu vim com essa carga de casa, irmão, sinceramente. Eu falei, puxa, Senhor. O Senhor começou a colocar esse peso no meu coração, né? Esse texto de Isaías 61, ele veio para libertar os cativos, pôr em liberdade os cativos, apregoar o ano aceitável do Senhor. Eu falei, Senhor, há pessoas ali presas, Senhor. Puxa, tem misericórdia, meu Deus. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultarei na vossa parte, por isso na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo, odeio o que foi roubado. Olha aí, ó, irmãos, o Senhor está dizendo, odeio o que foi roubado. O que foi roubado? O que é que foi roubado, senão as coisas santas que Deus quer na tua vida? Sim. Quem roubou? Você deixou roubar, o inimigo roubou. Odeio o que foi roubado e oferecido em holocaustos, portanto, firmarei em verdade a sua obra e farei uma aliança eterna com eles. E a sua posteridade, os seus filhos, será conhecida entre os gentios e os seus descendentes no meio dos povos, todos quantos os virem, os conhecerão como descendência bendita do Senhor. Aleluias! Descendência bendita do Senhor, porque agora, irmãos, escute, nós podemos ser ou sermos completamente pessoas libertas, livres para servir o Senhor, sem nenhum entulho na nossa vida, em nada, sem nenhum espírito maligno nos prendendo em nada, e nós podemos sim, irmãos, em testemunho limpo, livre, passar para a nossa geração toda essa limpeza e luz e glória do Senhor. Nós podemos sim. Nós podemos sim. E já se começa com a minha rendição. A minha rendição, eu não sei, irmãos, vamos supor que Deus demore 20 anos para vir, não sei, não vai demorar isso, acredito, mas vamos supor que ele demorasse 20, 30 anos para vir, dá tempo de mais uma geração se levantar. Essa geração, nós não podemos salvar todas as gerações, mas a nossa, a dos irmãos que estão próximos de nós, sim, irmãos, nós podemos cooperar no testemunho limpo, conduzi-los num caminho reto, consciente, eficaz, poderoso, de grande libertação para eles. Vale a pena sim, irmãos, me render hoje diante do Senhor. Eu não quero passar nada para a minha geração que não seja do Senhor. Eu quero passar tudo aquilo que é de Deus. Eles não podem herdar nenhum mal da minha vida, não. Não, eles têm que herdar aquilo que eu alcancei de Jesus. Tudo aquilo que eu alcancei de Jesus. E até ministérios, né? Existem até ministérios que são... claro que um filho de pastor não vai ser um pastor, depende de Deus. Pode ser que sim, pode ser que não, não sei. Isso está dentro daquilo que Deus escolhe, daquilo que Deus faz. Mas que alegria ver os nossos filhos servindo ao Senhor, servindo os irmãos, tendo ministério na casa de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é tremendo. E mais do que isso, o que é mais do que isso? Tendo um coração completamente devotado em comunhão com Deus, amando o Senhor, desejando o Senhor, sendo o Senhor o guia da sua vida, em todos os dias da sua vida. Que alegria, que contentamento, que, olha, irmãos, morrer assim é morrer feliz, feliz, muito feliz. Por isso nós temos que, estamos tendo a oportunidade de lutar hoje, derrubar esses gigantes, derrubar esses gigantes, irmãos, em nome de Jesus. Está no meu poder, diante de Deus. Eu não posso nada. Quando eu falo no meu poder, eu posso crer no Senhor. Ele fará por mim, Ele fará por você, mas Ele fará. Sim, Ele fará, em nome de Jesus, Ele fará, irmãos. Então diz, regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com o manto de justiça, como um noivo se adorna com um turbante sacerdotal e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Aleluias. Bom, essa nação que estamos falando é a nação de Israel, né? Essa nação. Amados, o Senhor quer sim nos libertar. Acredite nisso. Agora, João capítulo 5, Evangelho de João. Aqui eu vou correr um pouquinho mais. Vou ler aqui alguns casos de libertação, que eles estão escritos para nós analisarmos mesmo, irmãos, e vamos analisá-los. E eles falam de várias circunstâncias das nossas vidas também. Capítulo 5 de João fala da cura de um enfermo que ele foi gloriosamente, sem nenhuma possibilidade nele mesmo, ele foi curado pelo Senhor. E isso, muitas vezes, irmão, também nós nos deparamos com a mesma circunstância e vamos analisar como ele foi curado. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Imagina a cena, irmãos, imagina a fila, imagina a quantidade de pessoas, enfermos, cegos, mancos, ressecados, imagine a quantidade de pessoas. Porém, para que se alcançasse a cura, a pessoa tinha que ser ligeiro. Um manco, como é que ele ia fazer? Um ressecado, como é que ele ia fazer? E um cego, então? Mas eles estavam lá. Porém, tinha que ser o primeiro, depois que o anjo movimentava as águas, ele tinha que ser o primeiro de todos e lançar-se ali para ser curado. Amados irmãos, isso não é uma figura de um momento presente? Vamos considerar que essas enfermidades são enfermidades espirituais. Há uma corrida, sim. As pessoas querem ser curadas. As pessoas querem ser libertas. As pessoas querem ser livres. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Mas espera aí, veja só. Aqui a tradição era um tanque que descia um anjo, que agitava as águas, e o primeiro que descesse era curado. Perceba, o Senhor chega naquele recinto e já começa a quebrar toda aquela tradição. Por isso, irmãos, isso nos abre uma porta enorme, gloriosa, tremenda, para sabermos que o Senhor, se nós o acharmos, Ele pode quebrar toda e qualquer tradição, Ele pode curar, Ele pode libertar. Vamos ver o que aconteceu. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem um homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Sim, claro. Como é que ele ia ter condições de ganhar dos outros? Se tivesse só ele mais um, ele perdia para esse mais um. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Aleluias, glórias ao Senhor. Quantas vezes, irmãos, outros são mais rápidos do que nós? Você já se deparou assim com situações de ver outros passando na tua frente? E parece que você vai ficando para trás? Isso também é uma enfermidade. Não deixa de ser uma enfermidade. Quantas vezes nós nos sentimos completamente incapazes de alcançarmos aquela cura? Mas, irmãos, nós temos o Senhor. E o Senhor, nesta noite, quer te dizer: você quer ficar são? Você quer ficar são? Ser uma pessoa liberta de qualquer enfermidade que haja no teu coração, que te impede de caminhar livremente? O Senhor pode te curar hoje mesmo. Eu vim com esse encargo, irmãos, eu vim com esse coração para cá hoje, de oferecer da parte de Jesus a libertação. Veja, esse homem, irmãos, ele não era só enfermo, ele era o último dos enfermos, o que menos tinha a possibilidade de ser curado. Mas diante do Senhor, ele foi o primeiro a ser curado. O Senhor não depende de qualquer outra coisa. Ele depende só da rendição do nosso coração. Ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. O mais, é Ele que vai fazer. É Ele que sabe como fazer, é Ele que sabe como libertar, é Ele que sabe como agir, irmãos. Nesse caso aqui, eu coloco uma pontuação. É a cura de uma pessoa que não tinha nenhuma força natural, nada. Um cego ainda podia andar. Difícil acertar o caminho, mas ele podia andar. Um ressecado, de repente, de uma perna só, ou de um braço, não sei, ainda podia ter movimentos, mas esse homem, irmãos, estava entrevado há 30 e poucos anos, ele não tinha condição nenhuma, mas foi o primeiro a ser curado, porque ele encontrou o seu libertador. Amém, irmãos? Tá, Lucas capítulo 5. Aqui conta a cura também de um paralítico. Verso 17. Diz, e aconteceu que, num daqueles dias, estavam ensinando, e estavam ali assentados fariseus, doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava ali para os curar. Grave isso. E eis que uns homens transportavam numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele, do Senhor. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio, diante de Jesus. E, vendo ele, a fé deles, disse-lhe, homem, os teus pecados te são perdoados. Nesse caso aqui ele era paralítico porque tinha pecado. E os escribas e fariseus começaram a razoar, dizendo, quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, respondeu e disse-lhes, que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer, os teus pecados te são perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. O que aconteceu? E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo, hoje vimos prodígios. Veja o que aconteceu. Então a história conta a história de um paralítico. O interessante aqui, irmãos, ele era paralítico, deitado numa cama, o Senhor estava ali, mas ele não tinha condições de ir até o Senhor. O que aconteceu? Aqueles homens pegaram naquela cama, ergueram ele até o telhado, certamente tiraram as telhas e desceram numa cama até onde o Senhor estava. Imagina a cena, a cama descendo onde o Senhor estava. E o Senhor viu aquilo, disse já de imediato, homem, os teus pecados te são perdoados. De imediato. Irmãos, vocês sabem quem são os teus verdadeiros amigos? Sabem quem são? Os teus verdadeiros amigos são aqueles que te levam mais próximos possível da presença de Deus. Esses são teus amigos, sem medir esforços, né? Te dizendo a verdade, te falando a realidade. Ontem aqui, quantas pessoas vieram aqui, né, se humilhar diante de Deus? A palavra tocou no... Interessante, ontem, quando a gente fazia aqui o apelo, né, o Senhor antecipadamente colocou no meu coração assim, há vários tipos de apelo. Como há vários tipos de apelo? Falou, não apele só numa área, apela em várias áreas, e assim foi, mas foi certinho. Primeira situação, começamos a falar de questão de pecados, confissão e tal, alguns irmãos vieram, depois em determinada área, depois em determinada área, depois em determinada área, e foram vindo, e foram vindo, e foram vindo. Então, quando nós até fazemos esse tipo de apelo, não somos nós, irmãos, é o Senhor. É porque Ele quer te libertar. É porque Ele quer te sarar. É porque não tem como caminhar em transgressão diante de Deus é impossível, irmãos, é impossível. A bênção de Deus, de alguma maneira, fica prejudicada na nossa vida. E isso também é um entulho. Vai entulhando as nossas vidas, né? A vida, que é a água, ela vai sendo, de alguma maneira, barrada, né? Nós vamos sofrendo prejuízo por conta disso. Por isso, amados, não temos que ter nada no coração. Tem que haver sinceridade. E se pecarmos, e confessarmos os nossos pecados, e nos rendermos diante do Senhor, e pedirmos a Ele misericórdia, como diz lá, né, Crônicas 7:14, e se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, veja, se humilhar e orar, não fala orar, depois se humilhar, não, se humilhar e orar, a nossa oração tem que ser com humilhação. Se, nós, se o povo que se chama do meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, não é uma oração, já orei e tal, e continuar na mesma prática, não, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, e sararei a sua terra, agora estarão abertos meus ouvidos, e a minha mão estará estendida para abençoar este lugar. Esse é o caminho de Deus. Sim, sem isso, irmãos, não tem como prosperar. Claro, na vida do Senhor as coisas funcionam, mas elas funcionam de maneira correta. Ela não vai funcionar de maneira incorreta, de jeito nenhum. Então, veja, aquele homem precisou ser carregado. Há momentos que na vida nós precisamos da ajuda dos irmãos e para isso somos cercados, né? Por isso somos um corpo, por isso precisamos da intercessão, da misericórdia, da condução dos irmãos, irmãos que nos falem a verdade, irmãos que nos conduzam para perto do Senhor. Isso é ser irmãos. No primeiro caso, aquele homem estava completamente sem força, mas o Senhor foi a força dele. Há momentos que na vida nós achamos que para nós já deu, mas o Senhor vem lá e, né? E há momentos que nós precisamos ser carregados pelos irmãos. Mas há um último lance aqui ainda que eu quero colocar para os irmãos. Após ser curado, irmãos, há uma observação. Marcos 8. Diz, verso 22, e chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Imagina a cena, hein, irmãos? O Senhor pega um cego numa aldeia, pela mão, ele era cego, tira ele lá para fora da aldeia. Ele era cego, o Senhor faz saliva na boca e gospe nos olhos dele. Isso foi literal. E perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Não é uma visão correta. Claro. Ver os homens como árvores que andam, ainda ele sai daquele estágio mais negro, que ele não via nada, era cego, ele passa a ver, mas não vê distintamente, porque ver os homens como árvore não é uma visão normal. Depois disto, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima. Veja, aí está um segredo, olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu a todos claramente. Então, amados, muitas vezes nós precisamos desse segundo toque Mas qual é o segundo toque? Olhar para cima. Nós temos que olhar para o Senhor. Paulo disse: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, olhar para o alvo é olhar para cima, não é deter-se nas coisas desse mundo, irmãos, deter-se nas ofertas desse mundo, deter-se nas ofertas de Satanás. Diuturnamente Satanás vai te oferecer ofertas para você, de alguma maneira, ficar prejudicado. São das mais variadas possíveis. Se você aceitar, você está olhando aqui, ó, no horizontal, e vai ficar detido, você não vai ver direito. Não vendo, você não consegue caminhar, você não consegue caminhar. Repito, estar com o povo de Deus não é estar somente presente, corpo presente, é estar no coração, no coração. Nós somos um no coração. O que diz lá do povo que estava ali em Atos? E era um, o coração e a alma da multidão dos que criam. Eles tinham unidade naquilo que eles criam e seguiam. Nós também, tendo o mesmo espírito, nós temos que ter unidade, irmãos, unidade. Mas só teremos unidade se olharmos para cima. Então os nossos corações serão unidos ao dos irmãos, certo? E poderemos caminhar justamente. Isso é ser um nesta caminhada. Agora há uma observação que o Senhor fala. Ele diz no verso 26: e mandou para sua casa, dizendo: não entres na aldeia. O que é entrar na aldeia? A aldeia, como já dissemos muitas vezes aos irmãos aqui, significa lugar de incredulidade. Em todo momento da nossa caminhada, nós vamos ser tentados a olhar para este mundo, para as coisas. Se aceitá-las, se os nossos corações aceitarem, irmãos, ai de nós. Voltamos para a aldeia, voltamos à incredulidade, voltamos à cegueira espiritual, ai de nós. Então, olhemos para cima, sempre para o Senhor. Nós temos um alvo, né, que é o Senhor. Então, em que situação você se enquadra diante de todas as situações, irmãos? O Senhor quer sim nos libertar, totalmente. Essa obra dá certo, irmãos. Essa obra dá certo. Essa obra é de Deus. Mas ela só dá certo se nós caminharmos certo. Se alguma coisa no teu coração pesa, se você é preso a alguma coisa, hoje eu não vou pedir que você venha aqui, mas vou pedir, assim como foi também um testemunho ontem. Ontem um irmão me procurou no começo da reunião, e ele disse para mim: irmão, na reunião passada dos homens, os irmãos fizeram um apelo ali, estavam orando por pessoas, por cura e tal, né? E eu fiquei meio constrangido de ir lá, vai, não vai, acabei não indo, mas ali sentado eu criei, quando os irmãos oravam, eu tomei aquela oração para mim, e aí voltei para Curitiba. No outro dia, eu tinha sido liberto daquela situação que estava durando tempo na minha vida. Fui liberto. Então, gostaria que o irmão hoje compartilhasse com os irmãos. Eu falei: vai lá você. Ele falou: ah, irmão, já fui curado, conte lá um milagre. Eu falei: puxa, conte você. Insisti, ele não quis vir. Mas contei para os irmãos, né? Contei para os irmãos, pedi que ele se apresentasse. Então, coloque só a mão no teu peito, se você se sente preso em alguma coisa, seja sincero, e diga: Senhor, eu me sinto preso em coisas que algumas consigo decifrá-las, e há coisas que eu nem consigo ver, Senhor. E naquilo que eu não vejo, Senhor, me ajuda nesta hora a ser um homem liberto. Faça oração. Eu quero ser um homem livre. Eu quero ser uma pessoa que a liberdade no interior possa refletir até no meu rosto. A alegria da libertação. Eu rompo agora com todos os espíritos, se porventura me seguem ainda em áreas que eu não vejo, que foram herdadas pelos meus pais. Eu rompo com eles agora pelo sangue de Jesus. Eu te peço perdão de todos os meus pecados. E se há alguma área na minha vida que eu não vejo e que me prende, hoje eu te dou toda a autoridade, Senhor, para que tu me faças um homem livre de toda e qualquer enfermidade, seja ela espiritual, seja ela física. Me liberta, Senhor. Eu dou o direito de tu entrares na minha vida completamente, em todas as áreas do meu coração. E me ajuda, Senhor, a não errar, a não pecar diante de ti, Senhor. Quero caminhar diante dos irmãos com sinceridade, com temor e com tremor. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Eu falo e faço isso perante a congregação, com sinceridade diante de ti. Ouve a minha oração, Senhor. Eu preciso de ti. Humildemente, eu me humilho perante a tua face. Eu sei que tu estás me ouvindo. Eu sei que essa oração, eu creio, que mudará toda a minha vida. No nome do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos. Amém. Eu creio que nós ouviremos testemunhos de pessoas que foram libertas. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém. Glória a Deus.